Miguel Viana, e peço desculpa pelo ligeiro atraso, mas às vezes não conseguimos controlar os nossos tempos. E para não termos mais perdas, daria de imediato a palavra à senhora deputada do PCP, Rita Rato, como o partido que fez a apresentação do requerimento.
Obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, agradecer ao senhor Diretor da Informação a sua presença hoje aqui em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, num ponto prévio muito rápido, deixo de dizer-lhe que o objetivo desta audição não se pretendeu discutir aspectos do ponto de vista editorial da agência noticiosa, mas antes perceber se, perante um conjunto de informações a que os grupos parlamentares e a Assembleia da República em sede Comissão de Ética, Sociedade e Cultura teve conhecimento, se estamos ou não perante a violação do cumprimento da lei fundamental, nomeadamente do Estatuto do Jornalista, da Lei de Imprensa, do Código de Ética da Agência Luz e do Código Deontológico dos Jornalistas. Dizer-lhe também que certamente conhece o relatório das audições realizadas nesta Comissão no âmbito da liberdade de imprensa e de expressão e uma das conclusões foi, e passo a citar, a quase ausência de referência ao papel e intervenção dos conselhos de redação ao longo das mais de 30 audições são por si só reveladoras da sua crescente desvalorização dentro de cada órgão de comunicação social, tendência que se agrava com o aumento da precariedade laboral e que representa um inquietante sinal quanto à vida democrática dentro de cada órgão de imprensa. Estas conclusões, obviamente, preocupam a Assembleia da República e os grupos parlamentares. Aliás, o PCP apresentou recentemente um projeto de alteração ao Estatuto do Jornalista que vinha no sentido de reforçar as competências dos conselhos de redação e reforçar os direitos de autor dos jornalistas, entre outros aspectos. E as questões que lhe gostaria de colocar prendem-se do ponto de vista da dispensa dos pareceres do Conselho de Redação, de uma reiterada violação da Lei de Imprensa, e passava objetivamente a descrevê-lo. Junho de 2006 para efeitos de reestruturação, junho de 2007 para a admissão do jornalista, outubro de 2007 para a reestruturação da redação, fevereiro de 2007 para 7 promoções por escolha de jornalistas em violação também do disposto no acordo da empresa, abril de 2007 admissão de um jornalista que chegou a participar numa reunião de trabalho quando não tinha qualquer vínculo à empresa, maio de 2008 para a admissão de jornalista e de 2 editores adjuntos, março de 2009 para efeito de reestruturação, agosto de 2009 para 2 admissões. Outras ilegalidades que nós consideramos graves, ainda mais numa agência noticiosa como a Agência Lusa, que tem um contrato de prestação de serviço público que importa garantir e respeitar e, portanto, também sendo fonte de informação do ponto de vista das consequências que isto tem para os outros órgãos de comunicação social, nomeadamente em 2007, um jornalista sem vínculo à agência funcionar na prática como editora, quando à altura é responsável pela agenda de outro órgão de informação. Maio de 2010 e junho de 2010, cortes na notícia sem conhecimento do jornalista autor. Julho de 2007, maio de 2010 e junho de 2010, uma notícia relativa ao comunicado do Partido Ecologista aos Verdes no decurso da audiência com a Comissão de Trabalhadores e uma notícia, eu posso depois fazer à senhora Presidente distribuir para todos os grupos parlamentares, os grupos parlamentares têm, posso fazer distribuir ao senhor Diretor de Informação. Inexistência de notícias na linha da Lusa sobre a greve realizada por estes trabalhadores, julho de 2007, incumprimento das regras da agência, setembro de 2007... Inexistência de notícias na linha da Lusa sobre a greve aprovada por unanimidade pelos trabalhadores e que, sobre a qual o Sr. Diretor de Informação declarou não fazer referência à greve porque entendia que a Lusa, no seu objetivo, tem, sobretudo, que emitir notícias que dizem respeito à relação da Lusa com o exterior e não matérias editoriais.
Por uma razão, é que essa greve...
Não, peço desculpa, senhor. Depois, no final... Obrigado. Setembro de 2007... Até janeiro de 2008, trabalhos realizados por estagiários curriculares, pese embora a deliberação da ERC no sentido de considerar que os estagiários curriculares não estarem habilitados com o título profissional e, portanto, não poderem exercer qualquer ato jornalístico. Outubro de 2007, transferência de um documentalista para a editoria multimédia, sem habilitação do ponto de vista do título profissional de estagiário. Janeiro de 2008, transferência de 4 jornalistas sem a sua concordância. Novembro de 2008, degradação do serviço público e de respeito pelos critérios da agência e da objetividade. Livro de estilo desatualizado. Fevereiro de 2009, notícias sem fonte e notícias sem rigor, quer na forma, quer no conteúdo. Agosto de 2009, situações de saída na linha de segunda versões de notícias elaboradas por editores, mas em que apenas constam iniciais do jornalista que fez a notícia original. Janeiro de 2010, de respeito por princípios de objetividade e de importância noticiosa. Infelizmente, são um grande rolo de desrespeito por leis fundamentais e leis da República e, portanto, a questão que eu lhe gostaria de colocar é como é que isto é possível, de facto. Se não fosse a gravidade da situação, e pese embora a descrição pode parecer um tanto superficial, mas o que está em cima da mesa são critérios jornalísticos e de respeito pelo Código Deontológico dos Jornalistas, pelo Estatuto dos Jornalistas e pela Lei de Imprensa, que são da maior gravidade, tanto mais quando se trata da Agência Luz, e portanto nós não podemos ficar menos preocupados. E a questão que eu lhe gostaria de colocar é, de facto, este rol de incumprimentos da lei, pese embora deliberações da ERC e pareceres do Conselho Deontológico dos Sindicatos Jornalistas, a minha questão é o que é preciso fazer, de facto, para que a Agência Lusa cumpra a lei? Porque nós estamos a falar de violações grosseiras das aspectos fundamentais.
Pedia para terminar, eu já lhe dei o desconto da interrupção.
Termino já, nomeadamente do Código de Ética da Lusa, e pese à atenção do Sr. Diretor, nomeadamente no que diz respeito ao ponto 3.2 de serviço público, 3.5 valores, 4.5, 4.1 a norma que diz respeito ao vínculo e o 4.10 diz respeito à independência. E, portanto, eu tentei focar objetivamente alguns casos no sentido também de lhe transmitir a preocupação que temos e a preocupação,
deputada,
que temos pelo respeito pela lei, que é fundamental no Estado de Direito Democrático. Obrigada.
Não sei se o Sr. Diretor precisa desses documentos, senão passava-lhe de imediato a palavra para responder. Exatamente.
Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar, e agradecer o facto de me terem chamado e de estarem dispostos a ouvir-me. Eu devo confessar que é alguma surpresa que volto aqui a reencontrar-me com alguns assuntos com os quais me confrontei nos meus primeiros tempos como Diretor da Lusa, porque estes assuntos foram suscitados em sede de uma queixa do Conselho de Redação à ERC, suponho que no final de 2007, início de 2008, e na altura eles foram explicados, aliás, eu trago aqui alguma parte do parecer da ERC, e que tem a ver com um incumprimento, aliás, muito pequeno e muito circunscrito, como se pode ver no relatório da ERC, que está disponível, pode ser consultado por qualquer um dos senhores deputados no site da entidade, em relação a atrasos e em relação à emissão dos pareceres, porque na maior parte dos casos, e lá vem a explicação, também posso facultar a resposta que tem na altura à ERC, ela é bastante extensa, sobre esses casos, porque na maior parte dos casos, o que se passou foi que da parte do Conselho de Redação, existiu uma obstaculização à gestão da Lusa que a direção pretendeu fazer. Nunca me passou pela cabeça, em circunstância nenhuma, estar a colocar em causa o valor que têm os conselhos de redação ao incumprimento da lei. Eu, aliás, tenho uma carreira de sindicalista no Sindicato de Jornalistas, tenho 3 mandatos no Conselho Deontológico e, portanto, se houve alguém que durante a sua carreira sempre pugnou por defender os valores da participação dos jornalistas nos órgãos em que passou, fui eu, e tive, e participei, aliás, em algumas deliberações, não vou autoelogiar aquelas que teve o Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, mas que acho que honraram a profissão e que honraram a defesa da importância dos órgãos que representam os jornalistas. Eu só... há aqui algumas coisas que eu, sinceramente, não... que era um editor de agenda que estava noutro órgão a editar, e são sinceramente coisas que é a primeira vez que estou a ouvir, não faço a menor ideia de que é que se refere. Ou seja, Houve algumas com alguns jornalistas que depois de terem sido convidados para a Lusa e antes, enquanto estavam a gozar férias, que tiveram algumas reuniões, já depois de ser conhecido e de se terem despedido e de já terem o parecer da Lusa e que foram algumas reuniões dentro da agência, mas isso não significou, portanto era o que faltava, o editor do Público, da agenda do Público, estar a editar da Lusa, ou seja, o António Navarro, excelentíssimo editor da agenda, aliás, tem feito um trabalho extraordinário, e a agenda da Lusa, que os senhores deputados recebem, o que ela melhorou, basta comparar, podemos escolher aleatoriamente um dia de qualquer do ano de 2006 e um dia do ano de 2010, um dia qualquer, e podem ver a diferença abissal que há naquele documento, que serve não apenas a Lusa para a sua gestão, mas que nós oferecemos à sociedade, e nomeadamente aos partidos políticos e a todos os clientes que a querem comprar. E eu fiz a sua transição, saiu do Público e veio trabalhar para a Lusa. Não faço a menor ideia de que a que isso se refere. Quanto às notícias da greve, eu de facto, as instruções que dei era que, enquanto a greve, eu sempre acreditei que a greve na Lusa não ia acontecer e, portanto, entendi que devia preservar a agência. De estar a ser ela própria uma fornecedora de informações, que não ia suceder como não sucedeu, não houve greve. Na Lusa, não houve, doutor. Ou seja, por amor de Deus, quer dizer, mas
isto é... Deputada, peço desculpa.
Isto é factual, isto é factual. Não houve uma greve na Lusa, está... Desculpa, depois de 2006, quer dizer, há aqui algum equívoco.
Pode continuar.
Bem, ou seja, houve uma negociação, o administrador estava na altura em Marrocos, o José Manuel Barroso, que era administrador da Lusa na altura, e chegou-se a acordo e não houve greve. Desculpe, quer dizer, eu posso... Tenho aqui um colega meu, podes...
Doutor, peço desculpa, se não se impacta de responder às questões.
Ou seja, houve um acordo, chegou-se a acordo entre o sindicato, entre representantes dos trabalhadores e a administração da Lusa, e a greve não ocorreu. Isto aqui é histórico, quer dizer, não há duas interpretações. E, portanto, eu entendi que, enquanto isso ia fazer, que devia preservar. E, portanto, a notícia de que a greve ia ocorrer, só quando se esgotar as últimas coisas. Por uma questão de, sei lá, é na nossa casa, não é? Porque é que a vamos estar a expor? E não houve greve. Não houve greve, isso é positivo. Mas, quanto a essas coisas, eu permitia-me só para não estar apenas a contar aqui uma versão, eu vou ler uma parte da resolução da IERC que avaliou esse caso em 12/9/2007 e que diz o seguinte: o exercício de competências por parte do Conselho de Redação da Lusa, importante como é pelas razões subajamente vistas, não pode e não deve, em nenhuma circunstância, ser utilizado como forma de bloqueio ou como mecanismo que, no limite, potencie o conflito e resulte, afinal, numa convivência difícil que prejudique ambas as partes e, evidentemente, a própria agência. A opção da ERC. E depois considera, claro, que a Lusa, no caso a direção, que não cumpriu integralmente, mas em casos muito limitados, como se pode ver, não só na minha resposta, como na própria deliberação da IERC, que faz menção a isso, mas também posso dar a resposta que eu dei às acusações feitas pelo Conselho de Redação, que é no ponto 1, e que no ponto 2 diz: considerar, não obstante, que ao Conselho de Redação é exigível o cumprimento de uma obrigação de cooperação com o Diretor de Informação, nomeadamente através de uma pronúncia célere e diligente, relativamente aos pedidos de parecer que lhe sejam submetidos, a qual nem sempre se verificou nos casos submetidos, no caso vertente, à apreciação do Conselho Regulador. Isto é 12 de setembro. E, portanto, há uma série de casos que a Sra. Deputada denunciou que não configuraram, avaliados por uma entidade independente, nenhum incumprimento da lei. E houve alguns em que isso portanto, houve alguns casos em que eu, de facto, não cumpri as formalidades todas, mas fico bem claro, estamos a falar em formalidades. Em formalidades a respeito dos notícias. Não foi estar a trazer pessoas ou convidar pessoas para a Lusa que não tivessem capacidade ou competência profissional ou que não tivessem autoridade moral, que não fossem moralmente e eticamente dignas de trabalhar naquela casa. Bem antes, pelo contrário. Bem antes, pelo contrário.
Doutor, pedi-lhe para ser sintético, porque temos outras questões.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para... todos os grupos parlamentares têm esta informação que, numa anterior audição, a Comissão de Trabalhadores fez o favor de divulgar a todos os grupos parlamentares. Ainda assim, pedi à Sra. Presidente que garantisse, pelo menos, a fotocópia daqui, do comunicado do Conselho de Redação, em que diz, em que faz referência exatamente à questão de uma pessoa exterior à agência estar na prática a funcionar como editor, uma situação irregular, dado não pertencer à empresa, aliás, que o diretor de informação afirmou que a pessoa em causa não funciona como editor, é apenas um consultor que se pronuncia sobre a agenda e que, aliás, não esconde que pretende aquele jornalista para editor da agenda Lusa, mas que isso não foi possível até agora.
Sr. Deputado, apenas para ser distribuído.
Exatamente. E o outro aspecto relativamente à greve que diz, os membros eleitos do Conselho de Redação questionaram o diretor de informação sobre a inexistência de notícias na linha da Lusa sobre a aprovação da greve aprovada em plenário de trabalhadores, a resposta do senhor diretor de informação que diz a Lusa só deve noticiar na sua linha atividades relacionadas com as suas relações com o exterior.
Muito obrigada. Senhor diretor, terminou?
Não, ou seja, tinha mais sobre a relação do Conselho de Redação comigo próprio, tenho algumas avaliações que se me permitissem...
Sr. Diretor, se me permite, como há outras questões...
Muito bem.
Peço desculpa. Como há outras questões, com certeza, que os senhores deputados vão colocar, à medida que forem colocadas, poderá complementar também as suas respostas. Agora passaria a palavra ao senhor deputado do Partido Socialista, João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui só a folhear uma pasta que o Conselho de Redação nos deixou com um conjunto de notícias, algumas de 2006 e 2007, estava a tentar perceber as datas destas peças. Bom, o Sr. Deputado, já é a segunda vez que nos encontramos, estivemos cá há um ano, e há sempre um assunto recorrente que é colocado nestas audições, que tem a ver com a questão das notícias serem más e serem boas e serem respeitar-se ou não as regras. Fala-se muito também de questões de gestão da organização, de estilos. Eu, sobre essa matéria, penso que não quero colocar questões, porque acho que esta matéria é uma matéria, como disse há um ano, da Agência Lusa, e a Agência Lusa tem uma gestão própria, e por isso terá que tratar dessa matéria, e que tem órgãos próprios. E quanto muito, há sempre a entidade reguladora para a comunicação social que tem a capacidade de verificar a questão das notícias e se há o cumprimento ou não das regras do setor e do conceito tecnológico. Por isso, não vou falar sobre matérias que foram aqui colocadas pelo Conselho de Ação e pelo Conselho de Trabalhadores, com histórias e peripécias de flores da PT, de uma pessoa que dormiu em Marrocos e outras coisas mais, e que não compareceu, porque isso são questões que eu acho que há matérias para tratar. O que me preocupa, objetivamente, é a questão do contrato de serviço público. E se as obrigações contratuais, que é a razão de ser da Agência Lusa perante o Estado, estão ou não a ser cumpridas. E a questão que perguntava é o seguinte, se face àquilo que está contratualmente fixado pelo Estado, face à Agência Lusa, nomeadamente a questão da quantidade das notícias que têm que ser produzidas para a Agência Lusa, se está-se a cumprir aquilo que está previsto na lei. Segundo lugar, se em termos da distribuição dessas mesmas notícias, se está-se a cumprir todos os objetivos que estão no contrato de serviço público. Em terceiro lugar, relativamente ao inquérito da qualidade, como está previsto na lei, sendo certo que nós sabemos que o relatório ainda não está terminado, o relatório do serviço público. Se o Presidente do Conselho de Administração deu-nos alguma informação sobre parte daquelas respostas que já tinham chegado, nomeadamente respostas bastante satisfatórias ou positivas quanto à qualidade do serviço prestado, se nos pode dar alguma informação relativamente a esse inquérito que foi feito aos clientes sobre o serviço prestado pela Lusa, se tem alguma nota sobre isso. E, finalmente, no que diz respeito a outra matéria que está prevista no contrato, que tem a ver com as delegações e os delegados, ou seja, como sabem, a obrigatoriedade de haver delegações ou delegados em X zonas do país e que pode haver alteração por razões que estão previstas também no contrato de gestão, etc. A pergunta que eu lhe deixo, porque aqui há pouco falámos sobre a questão das delegações terem, no fundo, serem encerradas, mas mantendo-se os legados, aquilo que foi dito aqui pelo Conselho de Ação é que os legados já não existem e que agora há uns coordenadores editoriais. Bom, eu perguntei ao Conselho de Ação se esta figura de coordenadores editoriais pressupõe ter terminado a figura dos legados e se esta designação foi objeto de uma nota interna dos serviços ou alteração do mapa de pessoal que, no fundo, alterou esta figura que está prevista no contrato, que é a figura dos legados. Mas como disseram que o coordenador de editoriais foi uma comunicação dada pelo seu diretor de informação, eu gostava de entender o que é os coordenadores editoriais e, se estes coordenadores são os legados e se isto é uma coisa tem algum suporte, no fundo, legal, porque, como sabe, estas decisões de alteração do quadro de estrutura que tem implicações diretas no contrato de prestação de serviço público, tem que haver aqui algum documento por parte dos órgãos responsáveis para a sua eficácia legal. São essas questões, no fundo, que eu queria deixar ao Sr. Diretor de Informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. Diretor de Informação, Dr. Luís Miguel Vieira.
Obrigado. Se há, sobre a qualidade do serviço, que é essa a grande questão, e tem sobretudo a ver com este trabalho que eu tenho, em que tenho colocado toda a minha energia nos últimos anos. A Lusa teve, tem hoje uma percepção, nos seus clientes, nos seus 600, mais de 600 clientes, 650 clientes, uma percepção de uma qualidade que não tinha no passado. Houve uma coisa que a agência sempre teve, que foi a credibilidade, ou seja, quando vinha na Lusa era uma coisa cuja verdade era reconhecida, mas não tinha o mesmo impacto, a mesma penetração, o mesmo tipo de serviços que hoje tem à disposição dos clientes e que eles usam de uma forma absolutamente intensa. Hoje, todas, para além da linha que os nossos clientes de média assinam, o número de especiais que nós colocamos à disposição, que são comprados pelos clientes média, crónicas nas televisões, crónicas nos rádios, os nossos vídeos, as reportagens que são publicadas nos sites e nas revistas, o número de vídeos e de sons que são utilizados pelos sites, o número de sons que são utilizados pelas rádios, tudo isso teve um aumento e uma qualidade absolutamente extraordinária e que é percepcionado por todos os órgãos que são clientes da Lusa, que são todos aqueles que existem em Portugal e nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, para além dos órgãos de comunicação africanos e de outros países de língua portuguesa. Nós, nestes anos, só para dar dois exemplos, nós voltámos a criar uma editoria de cultura que antes não existia, que tinha sido acabada, que tinha sido interrompida, e com isso prestamos um serviço ao país que tinha sido descontinuado, com um grande prejuízo para o serviço que nós fornecemos aos clientes. Estamos a falar de cerca de 550 notícias dia, nos dias úteis, cerca de metade nos fins de semana e nos feriados, que baixamos a intensidade. Estamos a falar de um número de fotógrafos e de correspondentes que no nosso país praticamente duplicou, tanto num caso como no outro. Eu trago aqui alguns números, trago um mapa das atuais existências da Lusa, até aqui com alguns sublinhados, que estive hoje a preparar, em relação aos correspondentes que já existiam e àqueles que são novos, e tenho aqui a cores diferentes, azul redatores, amarelo, os do desporto e a laranja os fotógrafos. Aquilo em números, e depois de contar, nós mudámos bastantes correspondentes no desporto, cerca de 18, porque havia muitos que no passado não escreviam. Era ainda um arcaísmo, falavam ao telefone, depois alguém na redação tomava nota. Mudámos isso, porque neste momento temos em todo o país pessoas que podem fazer o seu trabalho escrevendo e enviando os textos, utilizando as novas tecnologias. Temos novos correspondentes, portanto, que tratam dos assuntos ligados ao país, à sociedade, à política, à cultura, à economia, mais 33 correspondentes espalhados pelo país, numa rede muito mais capilar do que aquela que existia. Temos 17 novos fotógrafos espalhados pelo país. Outro indicador, eu fui ver também ao orçamento, às rúbricas que nós tínhamos para, falamos do número de jornalistas que estavam e que estão no quadro, que são basicamente os mesmos, com entradas e saídas, temos cerca de, salvo erro, 204 jornalistas. E temos instrumentos que é para ter notícias de maior proximidade e, sobretudo, termos uma agenda local que possa ser canalizada para a luz. Eu acho que essa é a sua essencial função, a de colocar o país no mapa, o país cultural, o país económico, o país político, em toda a sua extensão, em todo o seu território, a colocá-lo na agenda mediática nacional. Com avanças, temos algumas relações dessas, o que estava em orçamento em 2006 eram 183.288,52 euros. E para este ano temos 280.658,16 euros, ou seja, aumentámos 100 mil euros nas avanças. Mas a grande diferença com esta capilaridade é que o que tínhamos para takes inclui fotos, inclui textos e vídeos, e agora vídeos à peça, que retratam e que trazem, portanto falamos apenas nacional, apenas no território nacional. O que estava em orçamento eram 47.539,82. O que está em orçamento para 2010 é 235.418,26. Portanto, temos aqui uma subida absolutamente exponencial dos meios que nós temos à disposição. E, portanto, da percepção e do número de notícias que são canalizados para o mercado. Nem tudo isto se fez com recurso a maior gasto. Muito disto tem a ver com a gestão. Se nós tivermos uma rede mais capilar e mais articulada, ela acaba por funcionar melhor. E poupam-se dinheiro em deslocações, em quilómetros, em gasolina e em gasóleo, que nos permite equilibrar o orçamento no seu conjunto, sem nenhum deslize. Aliás, como devem saber, a Luz é uma empresa que, muito felizmente, tem uma situação financeira completamente equilibrada e dá lucro e distribui dividendos todos os anos aos seus acionistas. E, portanto, temos com esta gestão conseguido ter uma produtividade muito maior. Em relação à reorganização da redação, o que é que fizemos? Até há 4 anos atrás, só se editavam textos em Lisboa. Havia uma espécie de um terreiro do passo, que era a redação de Lisboa. E o que nós fizemos foi descentralizar a redação e dar-lhe um grau de autonomia maior. E como é que fizemos isso? Com os antigos delegados, que neste momento são editores, têm esse estatuto, e isso foi comunicado à administração, com propostas formais, obviamente, não podia ser de outra maneira. Quanto à sua tradução no contrato do programa, não sei como é que ela se verificou. Mas que não fique a ideia que há menos capacidade editorial no país do que aquela que havia antes. Pelo contrário, não se editava nenhum texto que não fosse cá. Neste momento, editam-se textos diretamente para a linha, no Porto, no Centro, no Alentejo, nas Ilhas, em Macau, foram distribuídas, foram descentralizadas. Tem que haver uma articulação entre esses editores e os da sede, os editores temáticos, digamos assim, de um país, da sociedade, política, economia. Isso, aliás, até para ter um tema de brincadeira dentro da redação, que é o esquema das bolinhas, que eu, quando fazia as minhas viagens pelo país e reunia com essas redações, desenhava, esquematizava com umas bolinhas que eram os editores e com as outras que eram os correspondentes, e quem é que estava no meio, esses coordenadores editoriais, mas que basicamente gerem diretamente a sua agenda própria. Tudo o que é da sua área regional e que é da sua iniciativa, eles têm autonomia para lançar esses serviços, tratarem dessa logística, receberem os textos, editarem-nos e colocá-los diretamente na linha. Temos uma diferença muito grande. O Porto, por exemplo, nunca tinha havido um diretor fora de Lisboa, neste momento, naquela que deve ser a direção mais pequena do país, num órgão que tem tantos jornalistas e tantos editores, somos 3, é um diretor e 2 adjuntos, um dos adjuntos trabalha no Porto. Diga-me.
Um diretor, 2 adjuntos e
3 jornalistas. E 3 jornalistas
como?
Não, que para 300 jornalistas, que são os 200 do quadro, mais cerca de 100 colaboradores em Portugal e no estrangeiro, temos 3 diretores, temos 4 chefes de redação, ou seja, temos das estruturas de coordenação e de chefia mais pequenas. Mesmo assim, o que nós fizemos foi duplicar o número dos editores. E porquê? Porque nós temos o tipo de noticiário que temos agora, e já vou à multimédia, que foi a nossa grande aposta, multimédia.
O Sr. Doutor só lhe pedia que se concentrasse neste momento nas perguntas do seu deputado que respondesse à questão que o seu deputado colocou em relação, peço desculpa, em relação ao encerramento, à alteração dos delegados em coordenadores e se foi comunicado ou não, penso que foi a última questão.
Mas a administração não podia ser de outra maneira, não é? Portanto, agora, não se pense que um delegado, por se chamar delegado, mas que não tinha nenhum poder editorial, que era mais significativo neste esquema que nós desenhámos e que funciona, do que editores. Neste momento, há toda uma autonomia para lançar serviço e para os colocar diretamente na linha, que antes não existia. Antes, os textos ficavam, e era uma coisa que eu encontrei, ficavam horas, às vezes, à espera de serem editados. Neste momento, tudo o que é noticiário local tem um tratamento, há uma sensibilidade muito maior para isso, que antes não existia, porque, obviamente, que sentados numa redação em Benfica, a sensibilidade para o que se passa na vida política em Bragança, económica em Faro ou social em Coimbra é evidentemente menor.
Mesmo os coordenadores regionais, editoriais,
tem que ligar,
metem na linha diretamente as peças?
Sim, sim, exatamente isso que eu estou a falar. Não metem todas, têm que se coordenar com os editores nacionais ou temáticos, política, sociedade, isso tudo, dado que eles são transversais. Mas na sua agenda própria, não é? Portanto, naquilo que parte da sua espontaneidade, que tem a ver... Portanto, imaginemos, o correspondente da Guarda fala com o coordenador editorial do Centro. Uma coisa que é tratada entre eles e que é reconhecida como sendo importante não tem que vir ao Terreiro do Paço, em Lisboa, à editoria a que diga respeito, economia, política, sociedade, para ser tratada. Há outras questões que, obviamente, têm que ser tratadas de uma outra forma e todos os dias há conversas, por isso é que esse esquema tinha as bolinhas e as setas como é que devia funcionar, toda a gente tem que saber o que os outros estão a fazer, há praxes que têm que ser cumpridas, ninguém pode ativar, por exemplo, uma das regras, nenhum coordenador nacional pode ativar um correspondente sem dizer isso ao seu coordenador, que é para ele não ser o último a saber e não ter uma conversa com o jornalista de Viseu e ele dizer não posso fazer isso porque Lisboa pediu-me não sei o que, ele tem que saber antes. Mas isso existe de uma forma muito mais flexível, muito mais ágil e, sobretudo, muito mais ligada à colocação na agenda mediática nacional das questões e da vida das regiões. Eu não sei se fui claro na resposta. Agora, a isto devemos juntar que distribuímos por toda a rede 45 câmaras e que agora estamos a distribuir mais 23. Ou seja, eu vou ter...
Senhor Diretor, eu pedia que depois nas próximas respostas,
bem,
embora
sim,
alguma dessa informação também já recebemos
há
através...
Há muito mais país do que alguma vez houve.
Certo.
E agora, se quiserem falar do estrangeiro e da lusofonia, certo, nada me dará mais prazer.
Peço desculpa, mas temos que ser um bocadinho mais sintéticos e algumas dessas informações também já nos foram transmitidas em anteriores. Portanto, depois, se os senhores deputados quiserem pretender. E agora daria a palavra à senhora deputada do PSD, Carla Arturos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde ao Dr. Luís Miguel Viana e dar-lhe as boas-vindas a esta comissão em nome do PSD e agradecer-lhe os esclarecimentos que nos possa prestar. Dentre as obrigações da Agência Lusa, nós temos a recolha, o tratamento e a divulgação da informação noticiosa sobre a atualidade. E esta não só uma obrigação, como um dever, e consta do contrato de serviço público da Agência Lusa. E o que se tem verificado ultimamente, e razão pela qual o senhor está aqui hoje, e recebemos aqui também o Conselho de Redação, e já tivemos outras audições, é que a Agência Lusa transformou-se ela própria em notícia, e não pelos melhores motivos. E tem-nos chegado notícias bastante inquietantes e preocupantes do que se tem vivido nos últimos tempos dentro da própria agência. E são notícias de perturbações internas que podem eventualmente pôr em causa a credibilidade da própria agência. E eu refiro, inclusivamente, situações que nos foram relatadas ainda há pouco na audição anterior, até para possibilitar ao Dr. Luís Miguel Viana que o direito de resposta àquilo que aqui foi dito, não é? O contraditório. É que efetivamente foi dito já o próprio Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Redação referiram expressamente, e foram estas as palavras, que há perseguições dentro da Lusa, que há processos disciplinares injustificados, que há perda de compensações acessórias, que há transferências compulsivas, que há um clima de medo. Foi referido também que há falta de rigor do serviço e de objetividade do serviço, que está em causa a credibilidade da agência, e foi falado também da repetição de muitos erros que põem em causa essa credibilidade da agência e que é fundamental para a sobrevivência da agência, porque uma agência noticiosa sem credibilidade não tem razão de existir. E todas estas situações que nos foram relatadas, o que eu lhe peço é que nos comente se entende que são justas, se não e porquê, e porquê é que, então, estas referências são feitas, estas acusações, digamos assim, para sermos mais concretos, são feitas à atual gestão da Agência Lusa. O que nós... desculpe, eu não... É um à parte. O que eu... À parte. O que eu não pretendia pôr questões concretas em relação aos critérios editoriais, mas foi aqui referido e penso que é relevante e gostaria também de saber a sua opinião sobre isso, a sua confirmação ou não, se tem havido cortes cirúrgicos em notícias sem o conhecimento, sem o consentimento dos jornalistas, e foi aqui referido que esses cortes têm um claro intuito censório. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Quanto às contratações, também já fui aqui referido diversas vezes, as recentes contratações que a agência tem feito, de, não só de jornalistas, como também, e falo do caso concreto, dos chefes de redação, que dos 5 chefes de redação que a Agência Lusa tem atualmente, 3 foram contratados dos 5 chefes de redação. Então a informação que eu tenho não é precisa. Disseram-me, portanto, a informação que eu tinha era que eram 5 chefes, 3 dos quais tinham sido contratados fora da agência. Portanto, não tinham sido aproveitados os valores que existem na casa, a prata da casa, digamos assim, e que os trabalhadores da agência têm sido, os trabalhadores mais antigos, têm sido, de certa forma, desvalorizados através de contratações de pessoas exteriores à agência, que vêm, na maior parte dos casos, a oferir remunerações bastante mais elevadas do que as remunerações daqueles que já estão na agência e que já têm uma carreira na agência há alguns anos. O presidente do Conselho de Administração, quando esteve cá, disse-nos que não questiona a Direção de Informação, não questiona os critérios e a competência da Direção de Informação, mas referiu-nos, em resposta à questão colocada, que a agência tem que ir ao mercado buscar profissionais e que tem que se sujeitar às regras do mercado e aos valores do mercado. Eu pergunto, porquê é que tem que ir ao mercado se não tem dentro da própria agência pessoas com capacidade e competência para assumir essas funções? E perguntar-lhe também, os valores do mercado, nós temos conhecimento deles e sabemos que os valores que estão a ser praticados pela Lusa são substancialmente superiores aos valores de mercado, ao que ganha um jornalista normal num órgão de comunicação social. Tudo isso é relativo, mas há uma média, há um padrão médio. Esta diferença salarial tem criado um mal-estar evidente dentro no ambiente de trabalho da empresa e tem provocado uma crescente instabilidade, um crescente descontentamento, isso tem sido notório nas audiências que nós temos feito aqui, o que leva necessariamente à desmotivação dos profissionais e ao mau ambiente de trabalho.
Senhora deputada, peço-lhe para terminar.
E ao mau ambiente de trabalho. O que eu lhe pergunto é... com certeza o senhor não quer trabalhar com pessoas desmotivadas, não é? Como é que justifica perante os trabalhadores que mais antigos estas discrepâncias salariais? Depois também foi aqui muito falado, e já não tenho tempo, do livro de estilo, porque é que ainda não há um livro de estilo na Agência Lusa?
Provavelmente íamos fazer uma segunda.
Pronto, provavelmente, porque eu terei, e para agora me fico. Muito obrigada.
Passo então a palavra ao Sr. Diretor de Informação.
Muito obrigado. São muitas perguntas, eu agradeço-vos, mas peço também, desde já, alguma condescendência. Eu havia algumas coisas que já poderiam estar respondidas se eu pudesse ter feito uma intervenção inicial. Não se passa nada na Lusa de nenhuma desmotivação, nenhuma. Ou seja, estamos numa redação com 300 jornalistas que foram todos tiveram formação, 300 tiveram, estão na segunda, estão a concluir a segunda formação multimédia, neste momento dedicada à escrita para TV e técnicas de edição. Quanto à primeira, peço desculpa.
Oh, senhor deputado, peço
Claro, claro. Ou seja, mas, portanto, mas não temos, portanto, hoje não temos isso, quer dizer, mas não havia e não temos noutros órgãos. Tivemos uma primeira que fizemos em parceria com a Universidade do Porto, que foi absolutamente galvanizante. Ou seja, a Lusa, há uns anos atrás, tinha 6, 7 pré-evitados que distribuía às televisões, tinha 3 clientes e distribuía pré-editados. Neste momento nós estamos a produzir e a dar prontos a usar à rádio cerca de 60 sons por dia, basta ver da nossa linha e o número de notícias que vêm com áudio e com vídeo e com som, temos cerca de 30 vídeos editados prontos a usar em qualquer site ou em qualquer televisão, aqui acresce naturalmente os pré-editados que já fazíamos. Com esta formação multimédia que nós tivemos, com a produtora com que trabalhamos, cedia-nos 2 cameramen e 1 montador. Neste momento, como há um número imenso de pessoas que sabem escolher os planos, selecioná-los e enviá-los às televisões, nós podemos, sem nenhum custo acrescido, trocar esses 2 cameramen por mais 1. Portanto, passámos de 2 para 3 e triplicámos a nossa capacidade de trabalhar e de recolher imagens com um cameraman. Para além disso, vamos ter, a partir deste verão, já temos 40 e muitas câmaras, e estamos agora a distribuir mais 23, temos quase 70 câmaras espalhadas pela rede. Isto tem sido uma coisa ultra entusiasmante. O número de reportagens, de crónicas nas rádios e nos jornais que temos vindo a fazer tem galvanizado todas as pessoas. A dignidade, o apreço, o valor que é dado aos trabalhos da Lusa, que antes era menor do que aquilo que é agora, e as pessoas têm disso um enorme orgulho. Fala das pessoas que eram para a Lusa. Com certeza, eu quando cheguei à Lusa havia uma falta de quadros médios e superiores, digamos assim. E, portanto, as constatações que fiz até agora foram ou de jovens talentos que tinham feito bons estágios curriculares na Lusa, indicados pelas universidades, que foi onde fizemos a base do nosso recrutamento de jovens talentos, e o resto foram jornalistas que trouxeram grandes mais-valias à agência. O chefe de redação de que falava, 2 são da Lusa, 2 vieram de fora. Mais concretamente, o Pedro Sousa Pereira, é grande jornalista premiado de televisão, que nós conhecemos de vários cenários de guerra, esteve no mês passado no Afeganistão, vai editar um livro a propósito dessa reportagem, que nós publicámos em múltiplos órgãos do país. O outro é o António José Gouveia, que trabalhou no Diário Económico, foi o editor último, portanto, saiu do Jornal Sol, onde era editor de Economia, e que veio conferir uma grande mais-valia à relação na área económica. Fomos buscar outros nomes, como o Henrique Botequilha, para ser editor de Lusofonia. Há uma entrada que começou esta semana, Ana Tomás Ribeiro, que trabalhou na Visão e no Diário de Notícias e que vem reforçar a parte económica da lusofonia. Temos enriquecido, temos criado, conseguimos atrair para a Lusa. A Lusa era sempre vista como um ponto de início de carreira e conseguimos atrair um número de jornalistas muito grande que apostaram na agência para pontos da carreira em que estavam muito bem. Há alguns deles perdendo dinheiro. O caso do António Costa. O António Costa, que era editor do Sol, já tinha sido diretor adjunto do Diário Económico, esteve um semestre connosco até ser convidado para diretor do Diário Económico, onde está agora. O David Pontes, que foi subdiretor do Público comigo, foi diretor do Comércio do Porto, diretor adjunto do Jornal de Notícias, foi uma grande aquisição. O Domingos Andrade, outro diretor adjunto, era uma referência na redação do JN no Porto, e portanto, meu diretor adjunto agora. Enfim, não quer estar a ser injusto, a esquecer de alguns nomes. A Ana Sousa Dias, que veio editar a Cultura, uma pessoa que dispensa a apresentação. Obviamente que valorizaram a agência. E isso não acontecia. O que acontecia era as pessoas chegavam à Lusa e quando davam mostras de ter algum valor, imediatamente eram capturadas pelo mercado. Nós conseguimos, com esta aposta na orientação ao cliente, no multimédia e na lusofonia, nós conseguimos atrair pessoas e valores do jornalismo português que estavam muito bem empregados e que vieram, em alguns casos, perder dinheiro. Nestes casos, mais de metade veio perder dinheiro, mas galvanizados porque sentem que na Lusa as coisas estão a mexer. Eles percebem que nós, dentro de pouco tempo, estaremos a produzir para todas as plataformas um número de notícias absolutamente ímpar em Portugal. E percebem isso, querem lá estar. Acham que a Lusa que é um laboratório, neste momento, daquilo que vai ser a comunicação social no futuro. E só não é mais visível ainda isso, porque, infelizmente, os nossos clientes não conseguem, e isso é um fenómeno em todo o mundo, recolher a receita dos produtos de internet. Têm muito consumo, têm o mais atento público da história da humanidade para os seus produtos, mas não está ainda disposto a pagar. E esse é um problema que nos inquieta no mundo inteiro. Mas têm sentido muito galvanizados para isso. Quanto à tabela salarial, ela é de facto elevada na Lusa, mas é para quem entra. Mas isso é uma coisa comparável. Um jornalista que começa a trabalhar, entra na profissão, não, um dos escalões mais baixos. Um jornalista, segundo o acordo de empresa, um jornalista na Lusa, que começa a trabalhar na Lusa hoje, começa na base da carreira, começa a ganhar 1.050 euros. Isso é claramente acima daquilo que paga... Exato, ou seja, mas sabe, Sra. Deputada, que no mercado há valores muito inferiores, ou seja, os outros jornais... Com certeza, então, mas eu estou a defender isso. Eu estou a defender isso agora. E, portanto, até 1.700, 1.800 euros, nos inícios das carreiras, até aí a Lusa paga comparativamente acima do mercado. A partir daí começa a pagar muito mal. Eu não tenho nenhuma dúvida que sou o diretor mais mal pago dos órgãos nacionais do país. Os meus adjuntos ganham menos 50 euros que eu. Os editores e os chefes de redação, e nomeadamente algumas vedetas que estão agora lá na Lusa, ganham abaixo da média que pagam ao mercado. Agora, aquilo que nós temos conseguido atrair essas pessoas é para este projeto.
Vou-lhe pedir para ser um pouco mais sintético e procurar responder, neste caso, das perguntas que a senhora deputada fez.
Também fiz.
Gostaria de lhe perguntar. Não respondeu completamente a esta questão.
Posso falar dos membros do CIR e dos processos disciplinares?
Só um minuto.
Foi isso que me perguntou, não foi?
Não, eu vou tentar ajudá-lo. Portanto, nesta questão da contratação dos jornalistas, penso que o Sr. Doutor não deu totalmente resposta em relação à questão se os valores que a Lusa paga não são superiores aos que são conhecidos no mercado. Peço desculpa, deixe-me chegar ao fim. Que os valores, pelo conhecimento que existe no mercado, que mesmo assim esses valores são superiores àqueles que habitualmente são pagos. E se não havia, efetivamente, entre os funcionários da Lusa, pessoas que pudessem ocupar esses lugares. A outra questão que a senhora deputada aqui colocou foi se os cortes cirúrgicos em notícias, sem conhecimento dos jornalistas, qual é a sua resposta sobre esta questão que foi aqui colocada. E também se a repetição de muitos erros, se não podem pôr em causa a credibilidade da agência. Eu estava a tentar sintetizar, não sei, e pedia também para ser sintético e singir-se
estas
questões.
Então, tentando ser o mais cedo possível. Dos vencimentos, claramente, os que foram contratados não vieram ganhar acima do mercado todo. Não vieram mesmo. Não tínhamos capacidade para isso. E claro que eram, nós, e eu já disse aqui, nós praticamente duplicámos o número dos editores, porque antes havia muito poucos editores, mas para ter um noticiário mais criativo, nós não podemos transformar os editores em escravos do desk e da revisão dos textos. A revisão dos textos é imprescindível, portanto, dela não podemos prescindir, ela é fundamental para a qualidade do produto final. Temos que ter uma maior capacidade para que as pessoas conversem mais, façam mais briefing, dialoguem mais com os jornalistas, com os correspondentes, com os legados, de modo a que a qualidade do produto no seu todo possa subir, de modo a que nós possamos fazer esta caminhada com sucesso e com qualidade, que é de estar a produzir, estar a passar de um paradigma em que fazíamos só texto e foto, para um paradigma em que produzimos para todas as plataformas. E há primeiro uma batalha que é a da vulgarização desses meios, a seguir a da quantidade e depois a da qualidade, que é nessa em que estamos agora empenhados.
Os cortes cirúrgicos em notícias.
Os cortes cirúrgicos em notícias. Vamos ver uma coisa. Houve três casos, foram casos absolutamente insignificantes. Insignificantes.
Não,
não. Então não são cortes em notícias. Eles foram avaliados pelo Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas. Exatamente. E, portanto, no parecer, se podem ver, o que houve foi uma edição, quer dizer, houve um corte, temos aqui o... Onde é que eu tenho? Espera.
Pelo menos
seis cortes? Não, eu vou falar. O quê? Então, faça o favor. Portanto,
peço desculpa, senão não conseguimos chegar ao fim.
Ou seja, há três casos que foram avaliados pelo Conselho da Redação. Um deles tem a ver com uma menção ao Presidente da Agência. Eu, como disse no comunicado do Conselho da Redação, eu considerei isso um erro,
porque era o presidente da agência, portanto, a mulher de César não basta ser séria. Mas reparem numa coisa, foi uma menção que foi feita aqui na Assembleia que nenhum outro órgão utilizou em nenhuma notícia. Não, mas não foi notícia, senhora deputada. Não foi notícia, foi num Dixit em que pôs lá, porque não havia, não era fácil, creio que trago aqui, não era fácil estar a pôr aquilo porque foi de tal forma, trago aqui, foi de tal forma, é nesta página, foi de tal forma descontextualizado que não era fácil introduzi-lo numa notícia. Agora, eu, como disse, e vem no, portanto, vem no comunicado do Conselho de Redação, que eu não fui chamado a isso, estão a sair dezenas de notícias enquanto estamos aqui a conversar. Os diretores estão a fazer coisas ligadas à coordenação da redação, à gestão, às apostas estratégicas, a tentar adivinhar o que é que o mercado quer, para onde é que ele pode caminhar, a estudarmos as agendas de modo a fazer isso. E, portanto, eu também considero isso um erro. Agora, o que é facto é que foi uma declaração a que não era falo, quer dizer, vale o que vale. Mas eu também considerei um erro. E em relação à peça em que eu próprio era protagonista, o Conselho Deontológico diz, palavras textuais, o Conselho Deontológico considera que, apesar de alterações pontuais, as mesmas não retiraram o sentido desconfortável que os deputados manifestaram em relação ao serviço da Lusa e emprestaram um equilíbrio ao conteúdo da notícia. Mais a mais, essa notícia nem sequer era uma notícia tendenciosa. Nessa conversa que tive com os deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros, eu tinha uma ideia de qual era o serviço da Lusa e eu consegui demonstrar que estavam enganados.
Muito obrigada pelas simples. E agora daria a palavra à senhora deputada do CDS, Cília Magalhães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Diretor de Informação, Dr. Luís Miguel Viana, e agradecer-lhe estar aqui hoje. Eu confesso que todas as perguntas que tinha já foram feitas. No entanto, acho que as respostas... É que eu percebo aquilo que nos têm vindo a narrar, mas a questão aqui tem a ver com o quadro global, não tem a ver apenas com situações pontuais. Portanto, eu vou-lhe fazer uma descrição daquilo que me parece terem sido os factos mais relevantes que nós conseguimos apurar nestas audições que temos tido e que têm a ver com a situação da Lusa. A primeira, existência de várias políticas salariais na empresa. Uma política para as novas admissões, que, do seu ponto de vista, tem a ver com aquilo que é corrente no mercado e que são salários de mercado, e outra política diferente, que tem a ver com aquilo que são os jornalistas da casa, digamos assim, que receberão, imagino eu, que abaixo daquilo que é corrente no mercado. É natural e parece-me razoável esperar que isto cause algum mal-estar dentro da empresa. Mas se as pessoas notam que há políticas salariais diferentes, pois há uns que ganham mais, há outros que ganham menos, é absolutamente normal e natural que isto cause algum mal-estar. Eu pergunto se não é razoável esperar isto e como é que acha que pode lidar com esse problema. Depois, por coincidência, aquilo que nos tem sido relatado é que estas novas entradas têm sobretudo a ver com chefias. Ainda hoje ouvimos aqui que de todos os editores que estavam na Lusa há 4 anos só resta um. E há de convir que é um bocado estranho, porque eu percebo perfeitamente o esforço de tentar refrescar, de tentar modernizar, de tentar trazer bons quadros. Mas este enfoque nas chefias há de convir que, relacionado com a política salarial e com os factos que vou descrever a seguir, parece haver aqui uma grande coincidência. Depois, acresce a isto aquilo que ouvimos aqui hoje, mas que também já tínhamos tido conhecimento, do que nos chamaram clima de medo e de perseguição, a existência de processos disciplinares, enfim, um enorme mal-estar, que aliás já era de prever com a existência destas várias políticas salariais, mas que obviamente, se vierem de acrescentar a isto processos disciplinares e outras coisas do género, aumenta bastante o clima de tensão. Eu, aliás, devo dizer que isto hoje aqui, há aqui um toque de surrealismo, porque nós primeiro estamos a ouvir o Conselho de Redação e falam-nos num clima de perseguições, de medo. E depois, o Soutor vem aqui e diz, não há nenhuma desmotivação, os jornalistas estão todos contentíssimos, fazem ações de formação. Quer dizer, mas os próprios jornalistas que estiveram, saíram daqui ainda, não, quando disse isso, não tinham saído ainda há 10 minutos, falavam de medo e de perseguição. Portanto, há aqui qualquer coisa que muito francamente não bate certo, porque são dois retratos completamente antagónicos de uma mesma realidade, porque a empresa é toda a mesma. Mas imagine lá, coincidências das coincidências. Depois, começamos a falar de cortes cirúrgicos, de erros, de omissões, de falta de rigor, que, eu não querendo adjetivar, mas também não querendo fugir ao óbvio da questão, parece que há aqui uma orientação política. Parece. Tudo o que é dito aqui, o que está subjacente e o que se infere, é exatamente isso. E agora, junto isso, com a renovação de todas as chefias, mais com a existência de políticas salariais diversas e com a existência de o tal clima de processos disciplinares, ou se lhe queira chamar, há de convir, eu percebo que nos descreva casos concretos que não tenham a ver com esta realidade, mas há aqui uma enorme coincidência destas quatro coisas que me parecem bastante relevantes, todas juntas. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é, muito francamente, o que é que se está a passar na Lusa? Porque nós ouvimos afirmações completamente díspares e contraditórias entre si, porque, repare, quando temos uma parte dos jornalistas a descreverem um clima que é claramente de tensão e de mal-estar, e eu até já lhe disse que acho que a existência de várias políticas salariais são de modo a causar esse mal-estar, mais que não seja por esse simples facto, porque as pessoas, quando veem alguém ao lado fazer um trabalho similar, mas que tem um salário manifestamente superior, é óbvio que acham estranho, e é normal que achem estranho. Não, estranho seria se não se sentissem, digamos assim. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é o que é que se passa na realidade na Lusa e a que é que se deve, porque o Sr. Deputado Carlos Rodrigues disse há bocado, e eu acho que faz todo sentido, é suposto a Lusa fazer notícias, não é suposto a Lusa ser notícia. E, de facto, aquilo que tem acontecido, e até já estamos a discutir, veja bem, já estamos aqui a discutir cortes em notícias da Lusa sobre a própria Lusa e sobre a vida interna da própria Lusa, quando o que é suposto é que a Lusa se concentre naquilo que se passa no país e não propriamente no que se passa na sua própria casa. Portanto, o que eu lhe gostava de perguntar é, muito francamente, o que é que se passa com a Lusa?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Diretor de Informação.
Muito obrigado. E eu quero, antes de mais, pedir desculpa, nomeadamente, à Sra. Presidência, à Sra. Presidente, de me excitar um bocadinho a defender, mas é que eu teria gostado tanto de ter feito uma primeira, um traço e um entendimento de como se chega aqui, porque seria a resposta à Sra. Deputada. E tentar dar dados e tentar me atrapalhar um pouco. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas tenho alguma pena de não ter podido expor o que estamos a fazer, em que contexto é que isso aconteceu, como é que isso pôde desenvolver-se. Quando vim numa comissão, há cerca de um ano e meio, como o Sr. Deputado João Serrano há pouco recordou, eu tive essa oportunidade e eu sinceramente fiquei, e acho que os deputados também ganharam com isso, porque percebem melhor o que é que tem acontecido até agora. Da política salarial, não vale a pena sair muito disto, quer dizer, os senhores deputados podem analisar os ordenados, a questão, quer dizer, não vale a pena estarmos a esgrimir que ela que é divergente e ganha mais, porque está lá, é só ir lá e ver, quer dizer, não há, se há uma redação em que não há divergências salariais, ou seja, entre o estagiário e o diretor, a diferença entre salários é de 3, qualquer coisa, eu suponho que não encontro nenhuma redação em que uma coisa dessas possa acontecer, mas os senhores podem ir ver, quer dizer, escuso-me eu de estar aqui a argumentar com uma matéria que é escrutinável e, portanto, remito isso para outra ocasião ou para outro fórum. Tenho o maior gosto em voltar e suponho que o Presidente da Administração, que também não terá nenhuma dificuldade em demonstrar isso. Portanto, não existem duas políticas salariais de todo. Fala que a grande maior parte dos editores é nova. Ao Sr. Deputado, é verdade que há vários editores novos, mas os outros, portanto, editores mesmo, mas dos editores anteriores, foram muito poucos aqueles que saíram. E, nomeadamente, o grupo que agora se federa, que conquistou o Conselho da Redação, eles também foram convidados no início para serem editores, e eles é que se demitiram. E demitiram-se porque era um grupo habituado a mandar na agência e que não se adaptou ao dinamismo a que nós imprimimos e que defendeu um poder que teve no passado quando houve uma democratização na agência enorme. Aquilo que eu falava há pouco da descentralização editorial e da autonomia editorial dada ao exterior encontrou no Conselho de Redação e no grupo que se federa à volta dele os maiores adversários. Estavam habituados ao pequeno controle, à pequena gestão. Isto é completamente factual.
E depois, sobre as pessoas que aqui entraram, a questão é, e é isso que ele comete um conselho de redação, é dizer se eles são bons ou maus profissionais e se têm estatura moral e ética para trabalharem na agência. A questão é essa, enriqueceram ou não enriqueceram a agência? Nós conseguimos melhorar ou não conseguimos? Houve ou não houve um upgrade na qualidade da Lusa? Essa é que é a questão. E fizemo-lo. E fizemos num quadro em que o número de jornalistas praticamente é o mesmo desde então, com entradas e saídas, que também houve pelas mais variadas razões, é praticamente o mesmo, mas houve uma valorização. E uma valorização feita numa empresa com um leque salarial estreito e que tem lucros e que distribui dividendos pelos acionistas. Eu não conheço em Portugal, à eventual exceção da Cofina, outra empresa que consiga fazer isto. E fazendo, não repercutindo nos clientes, o preço da nossa operação. Nós não repercutimos o que nos custa a operação em Angola, ou em Timor, ou no Brasil, ou em São Tomé. As notícias são um preço ultra acessível aos meios de comunicação em Portugal, mesmo estando eles, como os senhores deputados sabem, em situação difícil. Em todo o caso, sim senhor, portanto, mas... Peço só perdão de só entrar agora num terreno que não é o meu. Mas, em todo o caso, é o seguinte. A indenização, a compensatória são 14 milhões e meio. Eu vou só dar... Não, é só para verem da boa gestão. Não é só para verem da boa gestão e como os custos são controlados e como a gestão é boa. Se compararem com outras indenizações ou compensatórias fornecidas pelo Estado. Ou simplesmente com alguns prejuízos ou as contas que há noutros órgãos de informação e que são públicas, verão que este número é um número de uma parcimónia, de uma gestão absolutamente louvável. E que não é só de agora, já existiu. Se há uma casa bem gerida neste país e, sobretudo, na comunicação social, é a Lusa. Estamos a falar em muito pouco dinheiro. Comparem com qualquer outro orçamento de redações infinitamente melhores e que não fazem o que nós fazemos, que é só serviço público. Ou seja, é uma gestão feita absolutamente exemplar. É um case study de boa gestão. Podem avaliar isso. Falem dos... Claro, estou a malgrar com isso. É só para que não hajam equívocos a dizer que nós damos um serviço muito barato. É certo que damos, não é? Mas aquilo que a Lusa recebe não é nada de extraordinário. Tem que ser uma gestão bem feita. Os custos e uma boa aproveitação, do bom aproveitamento das receitas que nós conseguimos no mercado. Mas voltando agora ao clima de medo e aos retratos antagónicos. Não há retrato mais antagónico que o Conselho de Redação. Foi isso que se passou. O Conselho de Redação, quando... Não é o Conselho de Redação, porque não há órgão que mereça maior consideração numa redação, e sobretudo para mim, do que um Conselho de Redação. Aquelas pessoas, aquele grupo dentro da Lusa, é que iniciou, há uns anos atrás, uma espécie de um terrorismo profissional sobre a direção de informação. E que começou, certo, ou seja, mas que fez, e cujas acusações, diga-me, é, portanto, veja, por exemplo, da ERC, que fala agora do relatório de 25 de junho. Foi quando eu me queixei de difamação pelo Conselho de Redação, que faz isso constantemente. Diz a ERC, ouvidos os membros eleitos do Conselho de Redação e o Diretor de Informação, coligidos e apreciados os diferentes documentos que as partes remeteram a esta entidade, não foram, contudo, apurados quaisquer elementos que se configurem como indícios de falta de independência da Agência Lusa em relação a poderes externos. Atende-se... Aliás, em nenhum momento posterior à difusão daquele texto de trabalho foram concretizados pelo Conselho de Redação situações que permitam objetivar algum caso em que a autonomia e a independência da Agência Lusa pudesse estar em causa. O CR não apresentou qualquer queixa junto desta entidade, limitando-se a remeter documentos que, no essencial, se configuram como contestações dos membros do CR em relação a determinadas opções editoriais e procedimentos de gestão de recursos humanos da Direção de Informação, nunca pondo em causa as condições de independência de Lusa. Eu já falei aqui, em alguns jornalistas que entraram agora, e que a senhora deputada disse, se não haveria nestas entradas uma governamentalização, se bem entendi o sentido da sua pergunta. Desculpa, com Ana Sousa Dias a vir para a Lusa, o editor de política que eu trouxe para lá e que esteve até há meses atrás, neste momento trabalha com o doutor Pedro Passos Coelho. É um bom jornalista, que está agora noutras funções, mas que ele próprio pode dizer, ou seja, nunca eu deixei de ser um diretor absolutamente idóneo, objetivo. Tive, claro, questões com ele a respeito do trabalho, discutimos, com certeza, mas para que ele usa, cumprisse melhor e de forma mais efetiva o seu serviço. Mas, obviamente, nunca eu, alguma vez, tive qualquer atitude profissional ou qualquer orientação editorial ilegítima. Como qualquer, estamos a falar de jornalistas que têm carreiras de décadas em vários órgãos, que têm uma independência completamente... E eu próprio, quer dizer, agora não vou falar de mim, mas eu próprio tenho uma carreira que fala por mim, nomeadamente, tanto a nível tanto das minhas notícias e reportagens, como quando estive em direções do Diário Económico ou do Público, quando escrevi opinião, e escrevi também opinião no Comércio do Porto, escrevi opinião no Diário de Notícias, e portanto tenho uma carreira que fala por mim. Ainda sobre o clima de medo, eu queixei-me várias vezes pela obstaculização que o Conselho de Redação fazia ao normal funcionamento do órgão. Eu queixei-me à ERC. Vejam só, em 2 de abril de 2009, o ano passado, o ponto 7 do parecer do Conselho Regulador da ERC. O Conselho verifica, face à informação disponível, e eu, se tiver tempo, eu explico isto tudo, como é que chegaram cá.
Não vamos ter.
O que tem que ser, pronto. Até ao momento, não ser materialmente exigível ao diretor de informação que presida ao Conselho de Redação, uma vez que o difícil relacionamento entre as partes, além de ser causa e justificação para o recurso sistemático e acusações de cada uma delas, com prejuízo para a imagem e reputação públicas da agência Lusa, impede um eficaz cumprimento das suas obrigações e exercício dos seus direitos. A ERC reconheceu que eu não tinha condições. Os senhores não fazem ideia das coisas que o Conselho de Redação recusa e que faz. Eu prometo...
Peço-lhe para ser rápido, porque ainda temos outra...
Eu distribuí, no passado dia 29 de março, por causa de umas insinuações feitas numas mensagens enviadas pelo Conselho de Redação à redação, fizeram insinuações e eu, perante elas, na reunião seguinte, apresentei uma declaração que era para rejeitar em absoluto as insinuações maldosas e sendo uma insinuação, eram covardes também, que me eram feitas. E depois eu exprimi-me assim e dirigi-me assim à redação, com factos que são completamente objetivos. Eu peço...
Peço para não interromper isso.
Sim. Na sequência do comunicado distribuído a 24 de fevereiro de 2010 pelos membros eleitos do Conselho de Redação, vi-me na necessidade de lhes fazer uma declaração em defesa do meu bom nome e da minha reputação profissional. Na primeira reunião que tivemos depois dessa data, no dia 8 de março, apresentei essa declaração, colocando-me naturalmente à disposição para ouvir o que tivessem a dizer sobre ela. Recusaram discuti-la, alegando não ter tido tempo para sobre ela refletir e dizendo que, para além disso, o assunto não estava na ordem de trabalhos. Nunca se tinha colocado a questão da ordem de trabalhos, discutia-se sempre o que cada parte levava. Compreendi as razões e dispus-me a esperar pela reunião seguinte, a qual sucedeu no passado dia 26 de março. Nesta reunião, voltei a falar no assunto, requerendo que a declaração, tendo sido proferida, ou para ser mais exato, distribuída a todos os membros eleitos, constasse da ata do Conselho de Redação. Alegaram que não, que tinha havido um mal-entendido, que não estavam preparados para discutir esse assunto. Ora, com mal-entendidos todos nós temos, aceitei as explicações e marquei com os membros eleitos nova reunião, desta vez apenas para discutir o assunto. Ficou marcada para hoje, dia 29 de março de 2010. Ao meio-dia. A meio da manhã, todavia, recebi uma mensagem dos membros eleitos informando que, para eles, a reunião que tinham marcado ficava sem efeito e recusando-se a conhecer a minha declaração e logo a pronunciarem-se sobre ela e incluí-la no ato. O seu argumento é que não querem discutir processos disciplinares ainda em curso, embora a minha declaração, apesar de os mencionar, não se refira a eles, mas sim às insinuações de que fui alvo. Nunca me passou pela cabeça ir discutir processos disciplinares para o CR.
De caminho, eu penso que é suficiente.
A terminar.
Eu peço-lhe porque estamos...
De caminho, os membros do CR sugeriram implicitamente que eu distribua a minha declaração pela redação, como a fiz com outros textos no passado. Este Conselho de Redação no seu comportamento e no seu relacionamento com o diretor de informação, boicota declarações. Portanto, não podem sequer constar da ata. É um comportamento absolutamente lamentável. Que não se passa em mais nenhuma redação. É uma luta pelo poder dentro da redação, no sentido de a querer constranger. Claro! Não estou a falar desse, esse todos defendemos, Sr. Deputado, o mais possível. Eu não fiz aqui nenhuma declaração em que não defenda o essencial das competências.
Sr. Doutor, eu penso que já deu a resposta à senhora deputada, peço desculpa. E agora ainda temos outra senhora deputada para intervir. Eu dava a palavra já de seguida à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a presença do Sr. Diretor de Informação da Lusa e os esclarecimentos que nos prestou. A hora vai avançada, já se falou de muitas coisas, eu não tenho questões a colocar, tenho apenas uma sugestão a fazer-lhe. Dizendo previamente que me parece muito estranho que uma empresa orientada para o serviço público, que é o serviço público que justifica e que é o erário público que paga, que o discurso do Diretor de Informação seja muito vezes demais pautado, julgo eu, para expressões como orientado para o cliente ou distribuir lucro acionista e que a expressão serviço público se ouça poucas vezes. Mas, dito isto, acho que as acusações que faz ao Conselho de Redação são de tal forma graves e devo lhe dizer que a Comissão de Trabalhadores que esteve nesta comissão também subscreveu as declarações do Conselho de Redação, até sabemos, que nós ficamos à espera da sua queixa no Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas pelo comportamento de todos os jornalistas do Conselho de Redação, porque eu julgo que é a única coisa que lhe resta fazer. Muito obrigada.
Não, mas eu já fiz, já há relatório sobre isso. Eu já apresentei, claro, apresentei à ERC, apresentei ao Conselho Deontológico, estão todas e estão disponíveis, claro que já o fiz. Obviamente.
Ora bem, senhores deputados, terminámos a primeira ronda, não sei se há questões, portanto eu vou pedir, à semelhança do que aconteceu na audição anterior, haverá um conjunto de perguntas dos senhores deputados que depois no final o senhor diretor responderá. Portanto, dava a palavra à senhora deputada do PCP, Rita Rato.
Obrigada, senhor presidente. De facto, na minha primeira intervenção... O PCP decidiu organizar a sua intervenção com base em fatos objetivos, também para facilitar a resposta por parte e a justificação por parte do Sr. Diretor de Informação. Porque, de facto, eu não vou discutir questões laborais, que, aliás, discutimos com a Comissão de Trabalhadores e com o Conselho de Administração, que é competente nesta matéria e que trata esta matéria, mas... Só para afastar esta questão, nós temos informação, um editor adjunto contratado em 2000 recebe um ordenado de 1.530 euros, um editor adjunto contratado em 2009 recebe um ordenado base de 2.812 euros, entre outras disparidades. A Assembleia da República tem estas informações, os grupos parlamentares têm essas informações, também foi isso que justificou a audição do Conselho de Administração e da Comissão de Trabalhadores, e também sobre esta matéria entendemos que são disparidades salariais que motivam a nossa preocupação e, em alguns aspectos, contribuem para a desvalorização dos profissionais do setor, nomeadamente a Agência Lusa. Mas o que eu não posso considerar admissível é, perante todas estas violações do Estatuto do Jornalista, do Código Deontológico, da Lei de Imprensa, o Sr. Diretor dizer que são insignificantes, cortes insignificantes. Quer dizer, eu acho que não pode deixar menos preocupada a Assembleia da República quando ouve, pela voz do Sr. Diretor de Informação, dizer que são cortes insignificantes. Porque eu até lhe digo uma coisa, se me permite a minha franqueza. Se eu ouvisse essas afirmações pela voz de um Diretor de Informação de um órgão de comunicação social do setor privado, eu entenderia que, tendo em conta os constrangimentos e até do ponto de vista editorial os princípios que regem o órgão de comunicação social privado, se compreenderia. Mas ouvir isto, estas palavras, da voz do Diretor de Informação da Lusa, não nos podem deixar mais preocupados. Porque, de facto, se foram dados objetivos, nós tivemos o cuidado de nos referir a datas, no sentido também do Sr. Diretor conseguir perceber ao que é que nos estamos a referir, porque nós estamos a falar de dezenas de incumprimentos da lei fundamental, estamos a falar de violações desde 2006, e isso, quer dizer, nós não podemos sair daqui sem o Sr. Diretor de Informação nos afirmar à Assembleia da República que isto não vai voltar a acontecer, não é? Porque não nos pode deixar mais preocupados e dizer que isto é insignificante e as violações vão continuar a acontecer. Isto não pode acontecer, não pode acontecer. Voltar a haver admissões de pessoas, se o Conselho...
Sra. Deputada, peço-lhe para terminar.
Já. De facto, eu fiz a primeira ronda de perguntas. O Sr. Diretor de Informação objetivamente não respondeu a nenhuma das questões em concreto e eu vejo-me obrigada a ter que as repetir. Porque, de facto, nós não podemos continuar a dizer que vão ser consideradas pessoas para a admissão sem parecer prévio do Conselho de Redação. O Estatuto do Jornalista, no nosso entender, tem muitas limitações. A própria concepção da ERC tem muitas limitações e nós revemos essas limitações. Aliás, entendemos que a antiga Autoridade para a Comunicação Social tinha muito mais competências e que nós entendemos obrigava muito mais ao cumprimento da lei. Acontece é que o que nós estamos a ver é que a Agência Lusa nem o Estatuto do Jornalista, nem este Estatuto do Jornalista respeita. Isto é, de facto, muito grave. Nós estamos a falar de um órgão de comunicação social que é fonte, que é uma agência noticiosa, que é fonte da maior parte dos outros órgãos de comunicação social. Tem um papel redobrado no que diz respeito ao princípio do cumprimento do contrato de serviço público. E nós não podemos sair daqui sem que o senhor Diretor de Informação nos diga que isto vai ter que ser corrigido, porque, de facto, o senhor fez referência ao parecer do Conselho Deontológico. E o que diz é exatamente isto. Relativamente à alteração e cortes de notícias, não consultei o autor da notícia por a edição se ter resumido a modificações que considero simples e pouco relevantes, e porque nesse contexto nem sempre o faço quando edito uma notícia. Quer dizer, isto é uma violação clara do Código Deontológico e do Estatuto de Jornalista. Como é que pode ser possível isto acontecer? Isto, quer dizer, quando se diz...
Senhora Deputada, desculpe.
Peço desculpa, eu vou já terminar. Quando se diz, por exemplo, que a Lusa... põe notícias na linha, sem recurso, sem noticiar a fonte e sem rigor, quer na forma, quer no conteúdo, respeita critérios fundamentais da agência, não respeita o direito contraditório, não atualiza o livro de estilo. Quer dizer, nós não podemos estar menos de acordo relativamente ao que aqui nos traz. E isto leva-nos mesmo a considerar que, a manter-se esta linha de atuação, se calhar daqui a algum tempo vamos ter que exigir da Direção de Informação novas justificações para o incumprimento da lei. Porque são questões fundamentais.
Senhor Deputado, portanto, a sua pergunta mantém-se a mesma, não é? Perante estes incumprimentos, o que é preciso para que a lei seja cumprida? Foi a pergunta. Pronto. Muito obrigada. A palavra à senhora deputada do PSD, se caso queira colocar
obrigada,
mais alguma
senhora
questão.
Presidente. Muito mais havia para perguntar, eu vou-me cingir apenas a repetir uma pergunta que fiz e que o senhor diretor da Informação não se pronunciou sobre o livro de estilo. Que já o Conselho de Redação já elaborou, já há um projeto, estão à espera do parecer do Sr. Dr. Luís Miguel Viana e, portanto, gostaria que se pronunciasse quanto a isso. E gostaria de lhe colocar uma questão que se prende com várias notícias que têm surgido, notícias, pergunto-lhe eu se isto são notícias que têm surgido na Lusa, nomeadamente sobre vinhos, sobre restaurantes, abertura de restaurantes, sobre carros, automóveis novos. Eu pergunto-lhe se há enquadramento legal para a emissão destes textos e pergunto-lhe se entende que são notícias, se são informação, se são publicidade e se são publicidade qual é o retorno, de que forma é que isto se enquadra legalmente no objeto da Lusa. Assim como também a questão do press release que aparece na página, na internet, logo na fronte da página da internet da Lusa e que também tem uma série de referências qual é o enquadramento legal disto e qual é a importância destas notícias para a função e para o cumprimento do serviço público que a Lusa deve perseguir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Cecília Magalhães, do CDS, quer colocar.
É apenas uma obrigada, é só uma precisão de uma questão. Em relação à questão dos editores, eu penso que me entendeu mal. Aquilo que eu questionei não tem a ver com a substituição do editor X pelo editor Y. Nem me passa pela cabeça fazer apreciações sobre a capacidade profissional, seja de quem for. Não estão em causa nomes em concreto. Nem eu tenho competência para tal e muito menos considero que seja função da Assembleia da República estar agora a emitir opiniões e dos deputados sobre a capacidade profissional, seja de que jornalista for. Aquilo que eu perguntei, que eu gostava de saber se é verdade, se é de que todos os editores que existiam há 4 anos, apenas um continua em funções, e a ser verdade, se esta modificação generalizada de edição corresponde a uma modificação na linha editorial da própria Luz. É só isso que se pretende, e não uma apreciação sobre qualquer editor em concreto, não é a capacidade dos editores que está em causa. Muito pelo contrário. Obrigada.
Muito obrigada, senhores. apresentadas, agora passaria a palavra e peço ao Sr. Diretor a sua capacidade de síntese para responder às várias questões.
Bom, eu vou tentar, mas de facto foi uma conversa muito, muito desigual, porque eu com a Sra. Deputada Rita Rato, eu gostaria imenso, tal como fiz noutras ocasiões, e com a ERC, porque esses assuntos já foram todos tratados no fórum próprio, e só requerem explicações com alguma demora. E, de facto, o formato desta comissão, ou seja, atira-me com 20 casos, estão explicados, foram avaliados, há respostas, há isso tudo. Oh, Sra. Deputada, mas desculpe uma coisa, mas isso apenas existe no discurso de um grupo que tem...
Oh, Sra. Deputada, peço
perdão, ou seja, não há no serviço da Lusa, na parte dos clientes, dos visados, das fontes, os senhores que são políticos e que trabalham em partidos políticos que são acompanhados pela Lusa e, portanto, têm uma particular sensibilidade para isso. O nosso serviço é um serviço de um equilíbrio notável. Nós, o ano passado, fizemos, como era a nossa obrigação, aliás, uma cobertura absolutamente impecável dos atos eleitorais. Nós não temos... Mas, claro, mas é que o ponto é esse. Mas é um ponto assim. Mas é este ponto, é que não há visados, não há fontes, não há atores da vida pública portuguesa, não há queixas. Há ERC e há o Conselho de Ontológico e há a Comissão da Carteira. Chegam, passam-se anos. Eu não me lembro, nos últimos dois anos, de uma única queixa sobre a Lusa. Ao contrário da maior parte dos órgãos de comunicação, a começar nas televisões, a acabar nos jornais e passando pelas revistas. As queixas sobre o nosso serviço são mais raras nos órgãos próprios que o lince da malcata. Não há nenhuma queixa. Toda a gente tem uma boa ideia do nosso serviço. Quem é acompanhado pela Lusa, quem aprecia o equilíbrio do nosso noticiário, não tem nada. E é apenas internamente, por razões meramente corporativas...
Sr. Deputado, eu peço muita desculpa, senão não conseguimos sair daqui. O Sr. Diretor está a responder, não podemos estar sempre a interromper, senão não conseguimos, nem o Sr. Diretor, que corta o raciocínio, nem consegue responder, nem conseguimos sair daqui.
Sim, senhor. E quanto à curatura dos cortes, eu falei, justamente no parecer do Conselho de Ontológico, porque, em minha opinião, a Sra. Deputada conhece-a e está no comunicado do Conselho de Redação. Eu achei que foi um erro. Disse-o. Claramente. Obviamente. Não teríamos aqui a falar disso. Agora, somos uma redação que faz 550 notícias dia. Faz muitas, muitas notícias. Ou seja, e nós... Agora, o que há é uma espécie de uma caça às bruxas por parte de um grupo que anda a ver à lupa tudo aquilo que possa ter potencial para ter uma avaliação política e ser lama atirada não só sobre o diretor de informação, que é o menos, mas sobre a própria agência. Os senhores vejam só, e para concluir, só tinha aqui uma coisa tenho livro de estilo e tenho outras coisas.
Notícias.
Mas vejam só isto. Um pedido de reunião do Conselho de Redação feito a semana passada. Vejam a ordem de trabalhos, a proposta, e os senhores compreendem em que tipo de processo é que estamos empenhados. Vejam. Alteração nas notícias sobre o requerimento dos Verdes ao Governo e requerimento do PCP a propósito da chamada do Presidente do Conselho de Administração de Lusa. Manifestações da CGTP, números do desemprego, INE e Eurostat. Notícias com acusação sem contraditório. Notícias sobre lançamentos de modelos de diversas marcas automóvel. Soares presidenciais. Críticas públicas a propósito da incredibilidade do serviço da Lusa. Cobertura... Repara uma coisa. É aqui uma coisa de notícias em que os senhores, em boa parte delas, foram envolvidos e que estão a trazer é uma caça às bruxas completa. Ou seja, é andar de lupa a tentar encontrar coisas que possam ter um impacto exterior que passe a imagem errada e profundamente injusta que a Lusa não é equilibrada e objetiva. Os senhores podem avaliar o serviço e ter isso. Ou seja, isto não se passa em mais sítio nenhum. De ter um conselho de redação a fazer isso. O natural seria que houvesse, a ser assim... ser assim, a que houvesse, da parte das entidades que são focadas, que são visadas nas notícias, a que houvesse algum desconforto, por haver partes que tinham sido escondidas, omitidas, travestidas. Nada disso passa. O que temos é uma ação sistemática numa redação que está com uma capacidade incrível de se renovar e de se modernizar e de alterar o panorama da comunicação social em Portugal. Quanto ao livro de estilo, eu devo dizer e tranquilizar os senhores deputados que é um livro de estilo em vigor. E quanto à renovação, tivemos ainda muito recentemente mais uma ronda de consulta, porque as diversas versões, já agora que estamos a rever, que sejam uma coisa que estejamos todos de acordo. E houve muitas questões novas que foram lançadas, nomeadamente pela introdução do multimédia e pelo mercado web. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos neste momento a fornecer imensa informação para clientes corporativos, ou seja, Metro de Lisboa, as televisões mudas, em câmaras municipais e noutros sítios. Como é que isso pode fazer uma correção? Estou apenas a dar um exemplo. Como é que na Lusa Web, como é que no material que nós fornecemos aos sites, e que boa parte dele entra automaticamente, como é que nós podemos corrigir uma informação errada? E estar essas rondas em que estamos a ver, está praticamente pronto, eu creio que será possível dar uma versão final à administração este mês. Agora, o Conselho, o livro de estilo existe e é o mesmo que estava em vigor antes. E, portanto, quer dizer, portanto, não estamos com a ausência de um livro de estilo. Estamos a acabar disso. E eu aqui ainda podia falar sobre o Conselho de Redação, mas não tenho tempo. Carros, vinhos, falam aqui dos press release. Os press release é uma questão que não me diz respeito. Isso aí, lamento, deviam ter perguntado ao Presidente. Porque a política comercial da Luz é utilizar o seu site para vender um serviço, que é press release, e press release não é informação. Isso não passa por mim, não passa pela direção de informação. E criou um serviço em que a Lusa, através do seu site, disponibiliza ao mercado e recebe por isso das empresas que estabelecem contrato com elas, como a Associação Nacional dos Municípios, para que os seus press releases sejam consultáveis a partir do nosso site. Mas isso, nós tratamos os press releases como jornalistas. Isso não é um trabalho nosso, direção de informação. Não há nenhuma dúvida sobre isso, suponho eu. Não são notícias, não, certo, não, são coisas diferentes. Não, falo no site dos press releases. Isso é outra coisa. Pronto. Indo agora a notícias sobre, chamemos-lhes, lifestyle. Há, evidentemente, da parte do mercado, e os senhores sabem disso, porque também consomem a comunicação social, tanto como eu, uma crescente curiosidade por esses novos assuntos. E, portanto, nós temos aqui o tratar com o mesmo rigor e a mesma objetividade com que tratamos assuntos políticos, sociais, culturais ou económicos. Obviamente. E, portanto, houve, no caso de um restaurante, houve uma notícia, um restaurante do Porto, em que, evidentemente, eu fui o primeiro no Conselho de Redação. Não correu bem. Eu antes já tinha falado com o editor, tinha falado com o jornalista. Um jornalista sério, atenção, um homem do Porto, um jornalista sério, com quem, aliás, trabalhei, no Público, e que é nosso colaborador à peça, e que propôs uma peça, e que eu não percebo como é que passou nas nossas malhas. De facto, o tom não era adequado. Mas é um jornalista idóneo, que tem feito noticiário político, desportivo, económico, muito bom. E, portanto, em relação aos vinhos, uma das críticas a que me fizeram é que numa das notícias que não se explicitava o conceito do terroir. Eu também acho, e disse, que devia ser explicitado. Mas estamos a falar de coisas que são notícias absolutamente legítimas. Os mesmos princípios do Código Deontológico devem ser aplicados nesse noticiário. Temos de ter atenção e ser muito vigilantes, mas que há uma apetência do mercado por esse noticiário, com carros, com vinhos, com restaurantes, com hotéis. Agora, o que nunca podemos fazer é público reportagem, claro, mas nem o Conselho de Redação diz isso. Diz que há esse perigo, sim senhor, estamos atentos para eles, nessa parte agradeço a colaboração, é daquelas que nós agradecemos, que chamam a atenção para isso. Mas, diga-me... Com certeza, ou seja, mas esses deveres nunca estão em nós. Eu, se ouviu aqui, nem pude estar a explicar como devia, a forma como as pessoas do Conselho de Redação têm sido bem tratadas, sob todos os pontos de vista, inclusive tanto o salarial, temos tratado com uma... Como é que dizer? Com uma elevação absoluta. Agora, o que não podem ser também é pessoas que tenham um tratamento de privilégio em relação aos outros. Só para dar um caso que falou nos processos disciplinares. Falemos de um jornalista, membro do Conselho de Redação, foi encontrado por um jornalista da Lusa que foi fazer a cobertura num evento no Algarve, aparentando estar ligado à organização do mesmo, quando está de baixa desde o dia 6 de fevereiro. Eu não movo processos disciplinares. Agora, tendo conhecimento disso, comunico isso e depois as instâncias próprias avaliam e tomam as decisões que sejam as mais corretas. Agora, tendo indícios, tendo um testemunho interno que há um colega que está de baixa fraudulenta e que está aparentemente a desenvolver uma atividade incompatível com o estatuto dos jornalistas e a fugir à independência a que está obrigado, eu comunico isso, abre-se um processo em que a pessoa é tratada. Mas que quatro? Há três.
Peço desculpa, Sr. Diretor, não, falta só responder.
Sim, mas eu posso também falar desses casos e posso dizer o que é
mas
que eu participei.
Questão, peço desculpa,
posso dizer o que é que participei e depois foram avaliados.
Sr. Diretor, só falta responder a uma questão que foi colocada pela senhora deputada do CDS em relação a estar apenas um dos antigos editores, estar apenas um em função e se isso não teve a ver com a alteração da linha editorial.
Estamos a falar do seguinte, quando falamos em editores, nós na Lusa estamos organizados em 9 editorias, mas há um número muito grande de editores adjuntos que fazem equipa, só para terem uma ideia. O desporto, por exemplo, na editoria em Lisboa tem 5 editores e tem, salvo erro, 12 ou 13 redatores. Mas há toda uma equipa de dezenas de jornalistas que trabalham em todo o país e o desporto tem uma atividade que vai desde a manhã até à meia-noite, uma da manhã, até à hora em que acabam as atividades e em que têm que escrever as últimas notícias. Nós no país, como alargámos imenso a rede, nós de algum modo esvaziámos a secção que fica em frente aos editores, que é um editor e dois adjuntos, e pomos com toda a sua atenção centrada no país. Aumentámos enormemente o número dos correspondentes, nomeadamente na área metropolitana, quase todos ex-estagiários curriculares da Lusa, que deram boa nota de si e que ficaram ligados à empresa e à redação, e, portanto, eles estão a ser geridos. Desses 9, a maior parte, de facto, são novos, mas os outros, muitos deles, são editores adjuntos e mantêm-se na equipa. São poucos aqueles que eram editores há 4 anos atrás e que neste momento não são. A noção é só editores, alguns são editores adjuntos. Mas valorizamos a equipa. Valorizamos a equipa, subimos muito a sua quantidade e, sobretudo sim, e sobretudo a sua qualidade.
Muito obrigada.
Eu peço desculpa de já estar um pouco...
Estamos todos com
são tantas
já estamos
perguntas.
Todos. Sr. Diretor, por isso mesmo penso que é o momento de terminarmos e
só
de agradecer.
Numa próxima audição, eu tenho todo o gosto em vir, que é... Há algum tempo para que, quando são feitas as perguntas, possa dar uma resposta, até possa canalizar alguma informação antecipada, possa haver alguma leitura, casos apresentados pela Sra. Deputada Rita Rato. Eu podia ter mandado, e isso seria isso.
Já agora, Sr. Diretor, queria só para terminar, não só agradecer.
Toda a explicação, mas... e discutíamos os pontos que fossem controversos. Se não é uma ansiedade terrível, eu tento responder a tudo e dou.
Nós também queremos as nossas
se diga
de uma
todos,
nota, de uma excitação, de uma desorganização, de um atropelo, ou seja, que dá má nota de mim, que eu lamento muito.
Porque se diga é todos, de qualquer das maneiras,
peço que não levem isso, porque é apenas uma tentativa de ir ao encontro das vossas questões que são muito relevantes em muitos aspectos.
Sr. Diretor, queria agradecer o seu esforço e sei que no final de um dia de trabalho...
Estava fracasso.
Não, e queria-lhe também dizer da disponibilidade, caso o entenda, enviar alguma documentação que considere pertinente em relação às questões colocadas pelos seus deputados e que ache que vem esclarecer as questões levantadas, pode fazer o favor de as enviar para a Comissão, que teremos todo o gosto depois em fazê-las chegar aos diferentes grupos parlamentares. Portanto, deixamos isso ao seu critério e queremos-lhe agradecer realmente a sua disponibilidade e a sua procura de responder a todas as questões que foram colocadas. Muito obrigada.